muito bem. Agora, então, estamos em condições de continuar com a nossa ordem do dia. E a nossa ordem do dia tem como ponto seguinte o ponto número 3, que é a aprovação das atas da reunião de 7 de maio, 19, 25, 26 e 2 de junho. Foram ajustadas relativamente às anotações que aqui foram feitas na última reunião da Comissão, de maneira que eu colocava à consideração, pedindo a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, eu concedo desde já para falar sobre o assunto. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós desejaríamos que a ata da reunião do dia 2 de junho fosse adiada, a sua aprovação, se fosse possível. Muito obrigado. Quanto às outras, portanto, estão, aprovamos.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à ata de 7 de maio, que tem que ver com aquela questão que já tínhamos levantado e aquela solicitação que tínhamos feito, que aliás a Comissão tentou dar seguimento, que tinha que ver com o acesso ao original da intervenção que foi feita. Tendo nós feito esta solicitação e aliás tendo-se percebido que de facto há aqui um problema que decorre ou que possa decorrer de ter havido duas versões diferentes a ser difundidas, ou seja, quem estava em casa teve acesso apenas ao original e ficou com uma percepção diferente daquilo que foi dito do que os grupos parlamentares que estiveram presentes na sala. Parece-nos que nós não temos como votar favoravelmente esta ata apenas por esse motivo, ou seja, nós iremos votar contra esta ata por a remissão ser feita para o link da tradução, uma vez que não está disponível o da versão original, dizendo também que este modelo de ata nós achamos que é um modelo que é mais defensivo para os próprios serviços. E aliás evita muitas das discussões que às vezes aqui temos e por isso agradecer o cuidado que houve também de tentar ir ao encontro da preocupação que expressámos. Apenas uma questão adicional sobre a ata dia 25 de maio, que tem que ver com, eu peço desculpa de tentar aqui retomar, a ata 25 de maio, que é a ata número 75, na página 5, que tem que ver com a representação externa da Assembleia da República, neste caso no Dubai, naquela conferência sobre o espaço. Há aqui uma questão, ou seja, nós na altura, não sei se nos recordamos, houve a discussão sobre como seria feita esta distribuição. Eu não me recordo quando é que foi feita a distribuição, nos termos que foi feito, mas sendo esta distribuição uma distribuição que cujo conhecimento provavelmente ocorreu noutra altura, mas os conhecimentos que estou a ter pela ata, eu não sei se houve alguma comunicação, e aqui questiono mesmo se houve alguma comunicação sobre esta matéria, a dar nota de que esta comunicação que seria o Bloco de Esquerda a fazer esta representação. Ou seja, eu entendo que provavelmente seja uma distribuição que nós aplicamos nas diferentes, para os relatórios, mas eu não me recordo de quando é que nós falámos de que a indicação caberia ao Bloco de Esquerda, até porque isto foi uma questão que foi levantada na altura, não sei se o Sr. Presidente se recorda, que até se colocou a questão se seria relevante perceber de que forma é que haveria de ser feita esta distribuição, e depois ficámos num impasse, sem perceber como é que ela seria feita, e por isso eu não sei se houve alguma comunicação sobre este efeito em algum momento antes desta ata, e por isso eu gostava de colocar essa questão também.
Muito bem. Começando pela última questão, a informação foi, eu não tenho aqui o documento, naturalmente, ou o momento de abordagem desse assunto, de qualquer maneira vamos escalpelizar para poder responder a essa questão, da ata de 25 de maio, não é assim? Eu penso, eu sugeria adiar para esclarecer esta questão, se não houver... Exato, aceitamos todas as sugestões, desde que sejam para contribuir positivamente. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aquilo que sugeria, uma vez que nós normalmente as informações são discutidas nos termos das informações do Presidente, que nós, eu creio que bastaria tirarmos este pequeno parágrafo para que ficasse algo mais fácil de percepção e que pudesse constar das próximas comunicações do Presidente. Não, ou seja, esta matéria não é tanto sobre esta questão em específico, mas para o futuro acho que era importante, e em termos de procedimento, que não houvesse informações novas que constassem das atas, porque isso pode criar alguns problemas.
Não, a informação foi dada na altura, eu vou relembrar e depois... Mas, de qualquer maneira, deu uma sugestão que dá para avançar com a ata. Tirámos esse ponto, que é um contributo, de facto, com o esclarecimento e também depois com a remissão, mas de outra ata, de 7 de maio, do conjunto de iniciativas que foram feitas relativamente à audição conjunta de especialistas sobre a recuperação de aprendizagens e requerimento do grupo parlamentar do PSD. Portanto, nós vamos fazer chegar depois o conjunto de iniciativas que foram desenvolvidas pela Comissão. Então, com a exclusão deste ponto na página 5 da ata de 25 de maio, nós estamos habilitados a poder proceder à votação das atas de 7 de maio, 19 de maio, 25 de maio com esta exclusão, da frase que identifica a atribuição do representante da Comissão ao Dubai, e a reunião de 26 de maio. Portanto, fica adiado para a próxima reunião ordinária, a ata de 2 de junho, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Estamos de acordo? Eu, com a nota e ressalva para a data de... para a posição relativamente à ata de 7 de maio, já conhecida, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu colocava todas as outras, eu diria que sobre a 7 de maio, bom, porque assim é melhor. Sobre a 7 de maio, quem vota contra já temos o registro, do Parlamentar do Partido Socialista, quem se abstém, portanto está aprovada com esta nota devidamente explicada pelo representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Silva Martins.
Senhor Presidente, pode só dar-me nota de como é que ficou a votação do registro ata? Eu acho que isso é relevante para o efeito.
Dificulta, mesmo a audição, peço desculpa, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que seria relevante perceber como é que ficou a votação do registro ata.
Como é que...
termos numéricos.
Ora bem, votos contra foram do Partido Socialista e votos favoráveis de todos os outros, todos os partidos presentes. Como? Grupo Parlamentar do PSD, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do PEV, e não temos mais? Temos aqui nota pelos números que, seguindo a nomenclatura da representatividade, que a ata que é rejeitada passa para a próxima reunião, naturalmente. Ok. Portanto, naturalmente, será abordada noutra ocasião, agora foi rejeitada a ata. Portanto, com esta nota, passo às atas de 19 de maio, 25 de maio e de 26 de maio. De 25 de maio, com aquela nuance de retirada do ponto solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estão aprovadas as atas de 19 de maio, 25 de maio e 26 de maio, por unanimidade. A de 2 de junho fica adiada a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto seguinte, comunicações do Presidente, e começamos por baixas de iniciativas. Projeto de lei para apreciação na generalidade Temos o projeto de lei 861 desta legislatura em segunda sessão legislativa, do Bloco de Esquerda, cria uma norma excepcional na avaliação do Centro do Ensino Superior Público. Baixou à comissão em 4 de 6 de 2021. O deputado relator seria do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas atendendo que são os autores do projeto de lei, caberá nesta circunstância ao grupo parlamentar do Partido Socialista a indicação do deputado relator. Portanto, vamos receber indicação a posteriori do grupo parlamentar do Partido Socialista, certo? Pedia para fazerem, muito bem, pedia para fazerem o devido anotamento, está justificado este procedimento. Só para dar nota que a apreciação do parecer está prevista para o dia 22 de junho de 2021. Passamos aos projetos de resolução. Projeto de resolução do PSD, 1314 desta legislatura, segunda sessão legislativa, dotar a educação de infância do enquadramento legal das orientações pedagógicas adequadas que assegurem a desejável continuidade do processo educativo das crianças desde o seu nascimento até à idade de ingresso no ensino básico. Baixou à 10ª Comissão em 2 de 6 de 2021, em conexão com a 8ª Comissão. A questão colocada e suscitada aqui na nossa Comissão será que este projeto de resolução vai ser discutido na 10ª Comissão ou em plenário. Se o grupo parlamentar do PSD nos puder responder, nós agradecemos para informação dos restantes grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente. Será discutido em plenário.
Portanto, discutido este projeto de resolução em plenário, atendendo à circunstância que está associado à nossa Comissão por conexão, porque foi apresentado à 10ª Comissão. Estamos devidamente informados. Muito bem. Projeto de resolução para a apreciação na especialidade, dar conhecimento do projeto de resolução número 925 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PEV, requalificação do Conservatório Nacional de Valorização e Defesa do Ensino Artístico na Escola de Música e na Escola de Dança. Temos também o projeto de resolução sobre o mesmo tema 933 desta legislatura e segunda sessão legislativa do CDSPP, em que recomenda a conclusão urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional. A questão, estes documentos foram discutidos e aprovados na generalidade e baixaram à Comissão em 2 de 6. A questão suscitada é se os autores destes dois projetos de resolução apresentarão uma proposta de texto conjunto para 16 do 6. Não sei se cabe primeiro ao PEV esta questão, e dou-lhe desde já a palavra.
Exatamente. É só porque eu ando aqui a saltar de comissão em comissão e tenho que ir para o ambiente, que começa agora às 11, que já começou, e de indicar que os Verdes e o CDS vão fazer um texto comum destes dois projetos, mas gostaríamos primeiro de ouvir os pais sobre este assunto e depois faríamos então o texto.
Bem, está devidamente explicado. Agradeço à Sra. Deputada Mariana Silva pela explicação e pela antecipação também de uma sugestão que iria ser colocada, porque nos pedidos de audiência nós temos os encarregados de educação dos alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional e, portanto, que cruza com estes dois projetos de resolução e já nos respondeu quando chegarmos à audiência. Sabemos que fará um compasso para interagir com essa mesma audiência, qualquer dos projetos de resolução, e anunciou também o texto que será apresentado de forma conjunta, quer pelo PEV, quer pelo CDS-PP. Eu não sei se temos a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Não temos, mas está a informação dada pela voz da Sra. Deputada Mariana Silva, que agradecemos, e está explicado que os autores apresentarão uma proposta de texto conjunto, eu diria que relativamente à data, vamos verificar o enquadramento da data com a audiência dos encarregados de educação dos alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional. Temos ainda, no campo das petições e nas informações da mesa, a petição 249 desta legislatura e segunda sessão legislativa, alargamento da possibilidade de consignação de IRS às pessoas coletivas de utilidade pública que desenvolvam atividades de natureza e interesse desportivo, é para conhecimento apenas. Esta petição baixou à 5ª Comissão para apreciação com conhecimento à 8ª Comissão, naturalmente terá os desenvolvimentos associados ao número de peticionários também. Está a informação dada. Relativamente aos pedidos de audiência, fomos já aqui também esclarecidos da utilidade da audiência dos encarregados de educação para posterior discussão dos projetos de resolução 925 e 933, que terão um texto conjunto do PEV e do CDSPP, autores dos projetos de resolução. Estamos, então, falados acerca dos pedidos de audiência. Temos também ainda dos pedidos de audiência desta Associação da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional. Temos também do movimento da Associação Corações com Coroa, uma ONG, Todos Merecemos, cujo assunto versa menstruar não pode ser uma desvantagem económica e um perigo ambiental. Foi solicitada audiência à 1ª Comissão, 8ª Comissão e 9ª Comissão. Audiência conjunta em comissão ou em deputado piloto, ou com deputado piloto, é uma questão que aqui podemos suscitar, e sobre esta questão o Sr. Deputado Tiago Estão Martins pediu a palavra e vai tê-la. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Talvez valesse a pena ver qual será a decisão que a primeira comissão tomará, para depois nós também podermos decidir.
Penso que é pacífica esta interpretação. Naturalmente tínhamos que a dar na forma como aqui foi apresentada. Iremos aguardar os desenvolvimentos, então, relativamente a este pedido do posicionamento da primeira comissão para posteriores evoluções relativamente à intervenção da 8ª comissão. Muito bem. Só para dar nota que a primeira comissão distribuiu este assunto à subcomissão para a igualdade. Portanto, vamos aguardar a evolução do assunto, naturalmente, no âmbito dessa subcomissão. Está dada a justificação preliminar que aqui foi suscitada pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Temos nos relatórios de audições e audiências o relatório da audição dos peticionários da petição 218 desta legislatura e segunda sessão legislativa para que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia respeite e cumpra as leis nos concursos de projetos do ICDT, Estímulo Emprego Científico Individual, 4ª edição. Foi este relatório distribuído, relatório da autoria dos serviços técnicos da 8ª Comissão, e colocava desde já, portanto, à validação o relatório que vos foi apresentado. Estamos em condições de o poder fazer. E então, se não houver votos contra, estou a colocar à votação, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Entretanto, há um pedido de intervenção que eu vou retroagir, porque tem a ver com a presença digital também nesta sessão, da senhora deputada Ana Mesquita, que sobre a mesma matéria pediu para usar a palavra e concedo desde já. A senhora deputada Ana Mesquita tem a bondade. Muito bem.
Não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvi-la. A partir do momento.
Pronto, eu queria só confirmar se isto era o ponto relativo à petição número 218.
Precisamente do relatório interno, do relatório dos serviços da 8ª Comissão.
Ai, não, ou seja, o relatório dos serviços, mas não o relatório final da petição.
Não, esse é posterior, é a seguir.
Pronto, mas então se calhar aproveitando para...
Eduardo Barroco de Melo. É assim?
Uma vez que eu não sei se consigo chegar em tempo útil, nós mandámos não em relação à questão dos serviços, mas já agora se calhar podemos fazer esta menção, porque costuma ser citado, quer nos relatórios que vêm por parte dos serviços, quer depois nos relatórios finais, se existem ou existiram durante a sessão ou a legislatura iniciativas sobre as matérias abordadas em petição. Ora, isso não veio referido quer da nota que vem dos serviços relativamente a esta matéria da petição, apesar de terem existido pelo menos duas iniciativas do PCP que incidiram sobre a matéria que a petição aborda. E nós fizemos já chegar a sugestão, conforme foi enviado por correio eletrónico, a todos, que pudesse ser incluída essa menção, portanto, as iniciativas que incidem sobre esta matéria, para sugerir naturalmente ao autor do relatório, neste caso o seu deputado Eduardo Barroco de Melo, que se ponderasse essa inclusão. Portanto, o que nós gostaríamos de ressalvar é que nos parece que para iniciativas sobre petições futuras, que deve haver esta menção sobre iniciativas que versem sobre a matéria e que tenham sido apresentadas pelos grupos parlamentares. Era só essa questão que pronto, nós não votaremos contra naturalmente aquilo que foi a nota dos serviços, mas em relação ao texto do relatório final tínhamos esta sugestão de acréscimo. Obrigada.
Muito bem, está registada a questão suscitada pela senhora deputada Ana Mesquita, relativamente ao relatório final, neste do relatório técnico dos serviços, então está validada a votação conforme já tínhamos suscitado as opiniões dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Temos ainda, relativamente a relatórios de audiência, aquele que diz respeito à torcida verde, que foi distribuído também. Teve como deputado piloto o seu deputado do CDS-PP, João Pinho de Almeida, e a questão coloca-se da mesma forma. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o relatório de audiência à torcida verde. O relatório foi elaborado pelos serviços técnicos, a quem, desde já, endereçamos os nossos agradecimentos também. Temos ainda no campo das informações aquela que diz respeito ao seminário de apresentação dos principais resultados da avaliação do contributo de Portugal 2020 para a promoção do sucesso educativo, redução do abandono escolar, precoce e empregabilidade dos jovens, agendado para o dia 30 de junho, entre as 10 horas da manhã e as 12h30. Foi endereçado um convite ao Sr. Presidente da Comissão para estar presente na mesa redonda. Em caso de impossibilidade da participação do Sr. Presidente da Comissão, é solicitada a participação de um Sr. Deputado ou Sra. Deputada que integra a Comissão, se possível com a maior proximidade possível ao tema que será tratado no evento em causa. Sobre o mesmo assunto, o Grupo Parlamentar do PSD indicou que está disponível para indicar um deputado, caso tal se venha a demonstrar necessário. Como sabem, neste mesmo dia temos prevista a reunião da Comissão para a parte da manhã, o que entra em colisão em termos horários com o horário proposto para esta avaliação, e à tarde temos o respectivo plenário. Portanto, eu dou a palavra sobre o assunto ao Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, que a pediu. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar aqui uma questão. Quando é que houve a informação aos grupos parlamentares sobre este seminário?
Deriva do próprio texto que nos foi remetido para dar nota de qualquer, referindo-se aos deputados e às deputadas também. E foi por isso que demos conhecimento, porque sim, estava expresso na documentação que nos chegou.
Um e-mail que foi distribuído a todos os grupos parlamentares, é isso? Do qual consta que o Sr. Presidente poderia estar presente, é isso?
Não referia essa questão. Agora, relativamente à questão da data e hora, que estou a dar, portanto, a relevância e o facto de coincidir com a reunião da nossa Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. É que, por norma, quando um grupo parlamentar indica que tem disponibilidade para estar presente, é porque tem uma informação que os outros grupos parlamentares não teriam, que o Sr. Presidente não poderia estar.
Não.
Daí a minha questão.
Não, que, não tem nada a ver com isso, de forma nenhuma. Deriva do próprio texto que se refere à presença dos senhores deputados e das senhoras deputadas.
Ok, qualquer das formas, a minha sugestão é, uma vez que nós temos o Sr. Presidente em primeira instância e dois vice-presidentes da Comissão, possamos primeiro esgotar essas possibilidades de representação e depois discutir entre nós quem podemos indicar.
Eu acho absolutamente pertinente, e é questão que será ser solicitada a qualquer uma das vice-presidentes. No entanto, como derivando do próprio texto que vos foi feito chegar a todos os grupos parlamentares, houve por parte de um grupo parlamentar um pronúncio, não tem nada a ver, e longe de mim pensar que associou que houve uma informação privilegiada a quem quer que fosse. Porque isso não sucederá de forma absolutamente nenhuma, nem é meu procedimento e portanto, a minha forma de estar. Do próprio texto, se o lerem, concluirão pela posição que outro grupo, qualquer parlamentar, nos poderia ter feito chegar. Vamos, porque, portanto, me parece óbvio também, junto das senhoras vice-presidentes, verificar da disponibilidade. E, portanto, temos tempo, se não houver possibilidade de colocar uma terceira alternativa. Estamos de acordo? Está esclarecido devidamente este assunto. Temos agora apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 95 desta legislatura em segunda sessão legislativa do Governo pela valorização de condições da condição ultraperiférica do estudante atleta, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 55/2019, de 24 de Abril. Foi deputado relator, o Sr. Deputado Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Costa Matos, que temos entre nós e a quem, desde já, eu concedo a palavra, agradecendo antecipadamente também a elaboração do relatório. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, isto trata-se de uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que cumpre todos os limites de iniciativas, deu entrada no dia 18 de maio de 2021 e que tem como tema a valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta, que, como os senhoras e senhores deputados se irão recordar, foi um estatuto que teve origem, primeiro, numa resolução da Assembleia da República 2017, que originou num projeto de resolução do PS e noutro do Bloco de Esquerda, e que depois veio originar o Decreto-Lei 55/2019, que estabeleceu o Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior. E aquilo que é o objeto desta proposta de lei é alterações legislativas a este decreto e um aditamento, no sentido de haver aqui uma ponderação das condições ultraperiféricas dos estudantes atletas das regiões autónomas. Sr. Presidente, não me querendo alongar, dar apenas nota daquilo que foram as notas, aquilo que a nota técnica refere em termos de recomendações, nomeadamente no aperfeiçoamento do título da iniciativa, naquilo que é a avaliação de impacto de género positiva e ainda, não tendo também, aliás, esta proposta de lei, o conjunto de estudos e documentos e pareceres que estariam aqui previstos no âmbito da legislação, mas que seja elaborado, de facto, um conjunto de consultas e contributos a várias entidades, e constam de parecer várias elas, mas nomeadamente aquelas habituais na área do ensino superior. Mas, desde já reservando a minha opinião para o debate em plenário, dizer apenas que nós entendemos que estão reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciada e votada em plenário da Assembleia da República esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, renovando o agradecimento pela elaboração do respectivo relatório. Sobre o mesmo, algum esclarecimento a solicitar, atendendo que temos a presença do deputado relator. Não havendo questões suscitadas, eu colocava à votação este mesmo relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está votado por unanimidade, também por via digital. Muito bem. Mais uma vez, um agradecimento ao Sr. Deputado, relator Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos ao ponto seguinte. Como sabem, foram adiados os pontos 6, 7, 8 e 9, a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a que se juntaria, naturalmente, também outro projeto de resolução do Partido Comunista, português, que passam para a reunião seguinte. Passamos, por isso, ao ponto número 10, que é a discussão do projeto de resolução 1282 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Prorrogação dos contratos de trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público. Eu dou desde já a palavra à representante do Grupo Parlamentar, autor do projeto, Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de resolução, que visa a prorrogação dos contratos de trabalho a termo dos docentes e investigadores do ensino superior público, decorre de uma outra iniciativa, aliás, que já foi colocada no anterior ano letivo, tendo em conta aquilo que foram os impactos nas atividades letivas, pelo facto de ocorrer uma epidemia que condicionou fortemente aquilo que foram, enfim, a vida de todos nós. Aquilo que nos chegou por parte de vários sindicatos e docentes é que efetivamente houve atrasos que teriam impacto naquilo que seria a atividade letiva e que poderia colocar-se a necessidade de haver um prolongamento de trabalhos. Ora, no ano passado, se bem se recordam, houve aqui uma discussão em sede de comissão que nos dizia, e tivemos conhecimento efetivo de casos em que os contratos já tinham terminado, mas as atividades de docência prosseguiram, havendo docentes que estiveram mesmo a lecionar sem receber o seu salário. E portanto, isto, como é evidente, não é justo. A ideia é simples, eu creio que o projeto não está, desse ponto de vista, está relativamente simplificado e tem a ver com esta possibilidade, então, de se prorrogar extraordinariamente, tendo em conta o contexto, como é evidente, que estamos a atravessar, aquilo que sejam os contratos, havendo... durante o tempo e nos casos em que ocorram prolongamentos das atividades letivas e de investigação até a um limite de 90 dias a contar da data em que ocorreria a sua caducidade. Pronto, creio que neste caso seria prudente voltar a tomar uma medida que salvaguardasse estas questões, para que efetivamente não haja aqui algum caso, um que seja, já seria demasiado, de haver algum docente ou investigador que ficasse a trabalhar sem receber. E esse é o âmbito, o objetivo do projeto de resolução 1282 do PCP. Obrigada.
Deu a palavra e vai usá-la o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, a quem concedo desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, felicitar o PCP pela apresentação do projeto que estamos a discutir neste momento. O Bloco de Esquerda acompanha a proposta que aqui é feita por duas razões essenciais. Uma primeira razão, que foi agora mesmo no término da apresentação da Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP, que é a necessidade premente de garantir, principalmente num período de crise mais apertada que estamos a viver, a garantia de que não há ninguém a trabalhar de borla no ensino superior. E, infelizmente, nós sabemos que a realidade, que muitas das vezes acontece nas instituições, é que pelo facto dos contratos, sejam bolsas, seja outro tipo de relação laboral ou outra que exista com a instituição ou até com organismos nacionais, esses investigadores ou esses docentes muitas das vezes assumem que trabalham de borla um mês, dois meses, três meses à espera de um novo concurso, um novo contrato, etc, etc. Não vou estar aqui a explanar o que nós já discutimos várias vezes nessa comissão e, portanto, o projeto não resolve esse problema, mas tem a noção desse problema e, portanto, é preciso realmente, neste período, ter uma atenção especial a isso. Há uma outra razão que me parece também importante e que está relacionada com o tipo de avaliações que se fazem. Nós sabemos que, no caso dos investigadores, com bolsa ou com contrato a termo, o que acontece é que, quando o contrato não lhes é prorrogado, esses investigadores vão ser avaliados sobre um período que não conseguiram exercer a sua atividade. Isto aplica-se aos investigadores ou a qualquer outra profissão. Estiveram impedidos de ter as garantias normais, digamos assim, para exercer a sua atividade profissional, é evidente que estão logo a priori lesados da forma como poderão vir a ser avaliados sobre essa mesma prestação. E no caso da investigação e da docência, isso acontece em especial, com especial dano para aquilo que pode ser, num futuro muito próximo, a garantia, por exemplo, da revalidação desse contrato a termo ou mesmo de uma bolsa ou de um contrato a termo na área da investigação. No caso dos docentes, é um caso particularmente importante nós discutirmos, porque a avaliação docente está desenhada, evidentemente, para aulas presenciais e uma atividade presencial. Não tendo existido essa atividade presencial, e apesar de terem existido até por exemplo, da parte da A3ES, um certo levantamento das avaliações das instituições e etc., devido à Covid, as avaliações docentes não pararam. Aliás, mesmo em 2020, nós tivemos alguns relatos, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que era realmente difícil os próprios docentes elaborarem essas mesmas avaliações aos seus pares, porque não havia condições para fazer essas avaliações. E, portanto, a prorrogação dos contratos não resolve o problema legal da forma como estão desenhadas as avaliações, mas pelo menos garante que há um período de alguma estabilização daquilo que é o que nós podemos chamar um regresso ao normal, ou pelo menos haver uma maior maturação daquilo que possa vir a ser uma avaliação mais justa, porque é extremamente injusto um investigador ou um docente que também faz investigação estar a ser avaliado por atividades que não conseguiu fazer, não por responsabilidade sua, mas por responsabilidade da situação que todos estamos a atravessar atualmente. E, portanto, parece-me que o projeto do PCP é muito avisado nessas duas principais questões, que não ficarão estruturalmente resolvidas com o projeto, nem é essa, com certeza, a ideia, mas pelo menos dão aqui uma capacidade de gestão diferente daquilo que tem acontecido. E há situações bastante dramáticas de investigadores e docentes que ficaram sem os seus contratos no meio da Covid-19, no meio deste período, com uma dificuldade acrescida de ter contas para pagar e muitas das vezes continuarem a trabalhar, porque continuam a dar aulas ou não têm os seus contratos renovados, mas têm de fazer os períodos de avaliação, que muitas das vezes acontece. Junho ou julho já estão sem contrato, mas continuam a avaliar. Perdem o seu contrato, por exemplo, em dezembro, mas no mês de janeiro estão a avaliar, porque é o período dos exames ou da entrega de trabalhos, etc. E, portanto, tudo isso merece a nossa atenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. O Bloco de Esquerda pediu a palavra sobre o mesmo tema, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vai usar a palavra o Sr. Deputado Bruno Negrão. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores e senhores deputados. Cumprimento o PCP por este projeto de resolução e, enfim, no seguimento desta discussão que temos vindo a fazer, permitam-me distinguir aqui coisas que eu acho que são diferentes. É diferente discutir este ano letivo e o ano anterior, pela forma como eles puderam ser preparados também de forma diferente. É diferente distinguir questões de docência de questões de investigação. É diferente discutir questões de contratos a termo para funções docentes e processos de emprego científico destinados exclusivamente à investigação. É diferente discutir os processos de avaliação docente e a tipologia desses processos, de acordo com o tipo de contratos, dos processos de avaliação de investigação, e, portanto, não facilita a discussão, no nosso entender, colocarmos isto tudo dentro da mesma análise, porque nem é, no fundo, sobre isso também que diz o próprio projeto de resolução. Eu acho que a primeira grande questão que aqui se coloca é que o ano letivo, que agora, enfim, chegará ao fim, teve um período de preparação bastante diferente de um ano letivo que foi apanhado, se quisermos, a meio, por uma pandemia para a qual nenhum de nós seguramente estava preparado. É óbvio que houve impactos, é óbvio que tivemos períodos em que as próprias universidades tiveram sistemas de aula só presenciais, só à distância, sistemas mistos. Eu próprio, no período em que dei aulas neste ano letivo, enfim, senti isso. Mas é também verdade que este ano letivo está a decorrer segundo os calendários que foram definidos para o próprio ano letivo. Aliás, a esmagadora maioria dos alunos está já neste período a entrar num período de exames típico dos meses de junho e julho, de uma forma, enfim, tranquila, um pouco por todo o país, e os relatos são exatamente isso. Exatamente por isso, a questão e a forma como os contratos foram pensados reflete também essa realidade e aquilo que está a acontecer pelas diferentes instituições. E há também, dentro do que é a capacidade que as instituições têm, a necessidade de, pontualmente, ou nos casos em que se justifique, enfim, algum tipo de medidas mais específicas, que naturalmente poderá depender dos cursos, da tipologia até do ensino, de tomarem as medidas que devem tomar, e isso, enfim, não é um impeditivo de maneira nenhuma. E depois há a questão dos processos ou dos contratos de investigação, que também podemos distinguir, o caso das bolsas, o caso dos contratos de trabalho, porque são também realidades diferentes, têm maturidades diferentes, têm tempos de preparação ou de maturidade, se quisermos, diferentes. Muitas vezes a discutir contratos que podem estar a começar, outros que podem ter termo em 2023, 24, 25, estamos a falar de coisas muito diferentes. Mas vamos também aqui, se quisermos, seccionar. Relativamente aos contratos de bolsa, aliás, tivemos a oportunidade de os discutir já várias vezes nestas últimas semanas, várias medidas foram sendo tomadas e, mais uma vez, tentando perceber as contingências dos diferentes momentos. Houve uma primeira decisão em 2020, se quisermos, no início do que era a gestão de um processo que desconhecíamos e que estendeu as bolsas para todos os bolseiros, que prorrogou para todos os bolseiros, e há depois, mais uma vez, num ano em que a capacidade que fomos adquirindo de gerir o próprio processo, permite medidas também mais diferenciadas, mais aturadas, mais dirigidas, se quisermos, das quais resultam os mecanismos de prorrogação que se foram encontrados e aquilo que está, aliás, ou que entrará também em vigor, se quisermos, e que resulta da reflexão com a ABIC, com associações, com as associações de bolseiros. E, portanto, este projeto de resolução, de alguma forma, esbarra com, eu diria, com a própria realidade e com aquilo que está a acontecer, seja da parte do ensino, enfim, e do que será o fim de um ano letivo, como outros anos letivos que já tivemos, com ou sem pandemia, e do que serão os mecanismos que nós fomos já encontrando para mitigar, se quisermos, o impacto que nas diferentes áreas e nos diferentes setores de investigação a pandemia também trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, queria agradecer em primeiro lugar os contributos para a discussão que o Bloco de Esquerda aqui fez, aproveitando para lembrar uma questão sobre a avaliação, que de facto não é o que versa aqui o nosso projeto de resolução, mas que efetivamente também o PCP tem proposta relativamente a essa matéria, que é uma matéria importante e que também mais cedo do que tarde devemos discutir aqui em sede de comissão. Dizer em relação à intervenção do Partido Socialista o seguinte: no ano passado, as propostas do PCP, muitas delas também se dizia que esbarravam com a realidade, até que a realidade veio esbarrar aquilo que foi as condições de vida dos trabalhadores. E, nomeadamente, atropelaram completamente, para não dizer cilindraram, a vida de muitos trabalhadores do ensino superior que tiveram a trabalhar à borla. E que se, de facto, tivesse sido aprovada em tempo útil aquela lei 36/2020, 13 de agosto, se calhar teríamos conseguido acudir a mais gente que estava nesta situação. Mas a verdade é que, entretanto, já muitos tinham ficado pelo caminho. E agora, a questão é, o Partido Socialista garante que este ano não vai haver um único que fique fora desta situação? Dá essa garantia? Dá essa garantia que não volta a haver nenhum trabalhador no ensino superior que vai ficar a trabalhar sem contrato, sem receber? Está completamente confortável com essa situação? Se está, nós já sabemos qual será o voto. Agora, a questão que aqui se coloca e que é a questão que o PCP quer salvaguardar é que, efetivamente, não se repetem as cenas tristes que se viram no ano passado, que foi condenar trabalhadores do ensino superior a trabalhar sem receber e a terem de desenvolver e concluir os seus trabalhos que deviam estar sujeitos a uma relação contratual sem que ela existisse efetivamente. E, portanto, é com esse objetivo que nós aqui propomos este projeto de resolução para evitar problemas que mais tarde todos lamentaremos se não tiverem uma resposta por via da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, autor do projeto de resolução 1282, que concluímos agora a sua discussão. Passamos por via dos pedidos de adiamento dos pontos 11 e 12 e 13 também ao ponto número 14, fixação das redações finais da autoria da Divisão de Apoio ao Plenário, a DAPLEN, e o ponto 14.1, que tem a ver com o projeto de lei 761 desta legislatura e sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Sobre o mesmo assunto, vai usar a palavra para o efeito o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste texto final que nos é apresentado, nós aprovamos apenas com uma pequena alteração. No último ponto, diz possibilidade. E nós queremos retirar essa palavra possibilidade porque o nosso projeto não colocou isso nesses termos. Nós não dissemos possibilidade, dissemos tal como está o resto da redação. E, portanto, retirando a expressão possibilidade, aprovaremos a redação final que nos é proposta pelos serviços.
Para o efeito, pediu a palavra o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, há aqui algumas alterações na redação final. Nós já tínhamos discutido esta matéria na reunião anterior, tanto que não houve conforto dos diferentes grupos parlamentares em fazer essa votação nos termos em que ela foi apresentada. Aquilo que nos parece é que, de facto, há aqui uma certa circunscrição de um conjunto de matérias. E, embora não se possa dizer que há uma alteração de forma linear do conteúdo, a verdade é que nos parece que há um desvirtuar do próprio projeto que foi aprovado. E por isso, apesar de tudo, porque foi aquilo que foi aprovado, e mesmo para evitar esse desvirtuamento, nós sentir-nos-íamos mais confortáveis a que pudéssemos manter a redação original e não esta redação proposta.
Ou seja, manter a redação original, não deste do que nos é proposto, é isso? Sim, sim.
A ideia aqui deixada é não aprovar o texto que nos chega da DAPLEN e manter o projeto, portanto, o texto do que foi aprovado do projeto. Projeto de lei 761.
Sim, então, mantém-se a original e não precisamos destas alterações.
Exatamente. É o que
estas
vai...
propostas de redação final.
Muito bem. Então é essa a vontade da Comissão. Certo?
Muito bem.
Sobre o efeito, o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, dá o acordo também em nome do Grupo Parlamentar respectivo. Naturalmente que é uma posição da Comissão, certo?
Sim,
metermos
sim,
a DAPLEN o original,
isso, então. Sim,
dando
sim.
Nota que se mantém então as características do texto original. Vamos dar nota disso à DAPLEN a partir deste momento. Estamos em condições de passar ao ponto seguinte, que é o ponto 15, apreciação e votação de admissibilidade de petições. tenho a 15.1, penso que são todas, são três petições, todas do mesmo autor, José Luís da Costa Mendes Ribeiro, e, portanto, só com um peticionário. A primeira, 244, alteração do regime de policiamento de atividades esportivas realizadas na via pública e da participação do Estado para com os encargos. A 245, alteração do Estatuto de Dirigente Associativo Voluntário. A 247, proteção das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, homologação federativa de eventos desportivos. Foi já elaborada a nota de admissibilidade destas petições. Lembro aqui que sobre a mesma matéria já houve uma resolução em 2019, a resolução 102 de 2019, do grupo parlamentar do PSD, relativamente à progressão destas petições, é dar nota para o efeito aos interessados e ao interessado primeiro, o subscritor, da evolução que, como já demos nota, se segue sempre que o número de peticionários se enquadra com este número. Entretanto, relativamente à petição 247, na própria nota de admissibilidade é feita referência que sugere-se ainda como providência julgada apropriada, tendo em conta a publicação da resolução da Assembleia da República 102, que já me referi, 102 de 2019, a Comissão, mesmo que não no meio deputado relator, peça informação ao Governo e ao Instituto Português do Desporto e Juventude sobre a sequência que foi dada à resolução e só depois conclua a apreciação da petição. Está aqui, portanto, enquadrado o processo de finalização da própria, desta, pelo menos, desta petição 247, que tem a ver com a proteção das atividades desenvolvidas pelas federações desportivas, homologação federativa dos eventos desportivos, sobre o qual já houve uma referência ao Governo. De maneira que vai ser efetuado este procedimento relativamente às suas conclusões e à evolução que este projeto de resolução teve para conhecimento de todas as partes, incluindo os grupos parlamentares e o autor da referida petição. Muito obrigado. Portanto, está dado a conhecer a evolução, então, destas petições, com a particularidade da petição 247 a enquadrar uma resolução já na posse do Governo. Passávamos agora ao ponto 16, aprovação de relatórios finais das petições. Da petição 218, desta legislatura e segunda sessão legislativa, para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, respeite e cumpra as leis nos concursos de projetos do ICDT, que estimula o emprego científico individual, quarta edição. O primeiro peticionário foi a SNESUP, portanto, o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Subscritores 911, foi deputado relator o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem desde já agradeço duplamente a presença e a elaboração do relatório e a quem desde já concedo também a palavra para o efeito. Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou alongar por duas razões. Uma, porque acho que não é útil e todos receberam o relatório. E dois, porque também tenho que ir a correr para a Comissão de Saúde. Mas só para dizer que, relativamente a esta petição, os peticionários, de facto, fizeram submeter esta petição, tendo como objetivo, no seu entender, remover as irregularidades dos concursos de projetos de ICIDT em todos os domínios científicos. Também falavam de questões sobre a prorrogação de prazos, da possibilidade de prorrogação de prazos da apresentação de candidaturas aos concursos ao abrigo do estímulo de emprego científico individual. Esta petição, no momento em que acabou por ser, ocorrer a audição dos peticionários, já aconteceu numa altura em que era relativamente extemporânea, na medida em que as consequências que poderiam ter a petição ou que os peticionários pretendiam já não eram concretizáveis na medida em que os concursos já tinham decorrido, mas independentemente disso temos a oportunidade de ter uma discussão interessante sobre estas matérias, que foi abordada também no próprio relatório, está anexa à ata dessa audição de peticionários. Do ponto de vista formal, como por todos os requisitos formais, portanto foi admitida a petição. Não pretendo expressar opinião sobre a petição, acho que em parte isso já aconteceu dentro da audição de peticionários, mas não me parece necessário nós remetermos neste momento algum tipo de nota valorativa ou não sobre esta petição nesta fase, portanto reserva-se para outros momentos se assim vier a concretizar-se. Neste momento não há necessidade dela ir a plenário, portanto eventualmente não. Apenas só para assinalar também que tomámos boa nota do contributo da senhora deputada Ana Mesquita do PCP, obviamente acolhemos essas alterações e, portanto, será corrigida e enviada a nota final, o relatório final com essa correção. Eu não tenho mais nada a acrescentar.
Bem, e agradeço o facto de ter anunciado a resposta, portanto, ao documento que receberam da Sra. Deputada Ana Mesquita, já está devidamente explicado, e agradecemos também, de forma dupla, porque vai proceder também à alteração do respectivo relatório. Está apresentado o relatório. Se houver algum pedido de esclarecimento dos grupos parlamentares, estamos nesse período. Não há a nível digital, a nível presencial também não. Queremos renovar os agradecimentos ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo pela elaboração do respectivo relatório e também pelo acolhimento da sugestão que foi deixada a todos os grupos parlamentares e à Comissão pela Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Estamos em condições de proceder então à votação, depois dos agradecimentos, e é o que vamos fazer desde já. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a nota que o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo já aqui disse sobre a referência da preocupação enviada pela Sra. Deputada Ana Mesquita, que já se traduz na aceitação e enquadramento do respectivo relatório final, com essa condição. Muito bem, agora acrescentamos, se bem se recordam, o ponto número 17, que tem a ver com o projeto de voto 596 desta legislatura e segunda sessão legislativa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de congratulação ao Sporting Clube de Portugal pela conquista do título de campeão da Liga Europeia de Hóquei em Patins. Para o efeito, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Nunes. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, a equipa de Hóquei em Patins do Sporting Clube de Portugal conquistou no passado dia 16 de maio o título de campeão da Liga Europeia de Hóquei em Patins. Num campeonato, uma Final Four, que teve lugar no Luso e que, aliás, é muito positivo, nós fazemos esta nota, foi disputado entre quatro equipas portuguesas e é demonstrativo da qualidade com que em Portugal se pratica esta modalidade. E, aliás, a seleção portuguesa é atualmente também campeã do mundo em hóquei de patins. E, portanto, este também não é o primeiro título do Sporting Clube de Portugal. Eles estão a renovar aquele que é o seu título, e portanto são a primeira equipa portuguesa a ganhar o troféu de forma consecutiva, e ao mesmo tempo que se tornam uma equipa nacional com mais títulos europeus. Apenas a dizer, Sr. Presidente, que nós de facto temos vindo a aprovar um conjunto de votos de congratulação a clubes que ganham títulos europeus, e esta é mais uma modalidade em que os nossos clubes esportivos têm mostrado a qualidade do desporto nacional e, honrando a velha tradição desta Comissão de não discriminar entre modalidades desportivas, faz todo o sentido que também aqui, perante um título europeu, façamos um sentido de voto de congratulação ao Sporting Clube de Portugal por esta façanha desportiva. Muito obrigado.
Muito obrigado pela justificação da apresentação deste voto de congratulação. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado do António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a bondade.
É só uma pequena nota, é um lapso, que no vosso projeto está a data de 21 de março. Queriam dizer maio. Portanto, ela está... Março é de maio. Era só isso.
Feito com precisão esta anotação... Estamos no período de discussão do voto. Se pretenderem usar a palavra, por via digital, não temos nenhum pedido dos senhores deputados ou senhoras deputadas presentes. Quer dizer que estamos em condições, então, de proceder a este voto e à sua validação, associando-me também, desde já, portanto, a esta, eu não diria que velha modalidade, mas uma modalidade que orgulha todos os portugueses, pelo seu histórico, naturalmente. E, de facto, é bom contemplar todos em termos desportivos, e fica aqui essa referência também, para o facto, de forma pessoal. Eu que sou um adepto, confesso, do hóquei patins, portanto, não tenho nenhum problema. Antes pelo contrário, ligam-me muitos fundamentos também ao hóquei patins e à fundação do clube representativo da minha cidade. Portanto, é com redobrado prazer que abordamos esta modalidade também. E estamos em condições de proceder à votação deste voto de congratulação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade este voto, que será naturalmente endereçado, portanto, ao visado e a outras instituições, respectivamente. Aprovado por unanimidade. Muito bem, estamos agora no tempo dos outros assuntos, e eu retomava nos outros assuntos só a complementaridade para uma informação que demos há pouco relativamente a um pedido de audiência dos encarregados de educação de alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, para dar nota que já era de conhecimento, porque tem essa informação convosco. Portanto, esta audiência será acolhida por deputado piloto do PAN, que nos indicará posteriormente quem será responsável pela respectiva audiência. Está dada esta justificação e esta nota. Passamos ainda, neste período, para o próximo futuro, o futuro mais imediato. 16 de junho é quarta-feira, e, portanto, é um dia que não é o dia tradicional das nossas reuniões, mas devido às jornadas parlamentares do PSD nos dias 14 e 15, será a nossa reunião na quarta-feira de manhã, tal como hoje. A ideia era sugerir para essa reunião a audição dos representantes das Forças de Segurança, da PSP, GNR, Programa Escola Segura e Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, a requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, fica a informação de que aproveitaremos a oportunidade para proceder a esta audição já solicitada pelo Bloco de Esquerda. No dia 23 de junho, uma quarta-feira, haverá, nos dias que antecedem esta reunião, as jornadas parlamentares do PCP, nos dias 21 e 22, logo, o dia 23 é o que se encaixa para a realização da nossa reunião ordinária, mas com o pormenor de haver nesse dia uma audição pública subordinada ao tema O Garante da Aprendizagem de Crianças e Jovens Portadoras de Deficiência, assente nos pilares Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer e Aprender a Ser, do Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. A questão é se associaremos no final da audição ou antes do plenário os assuntos e apenas mais urgentes da nossa comissão. Vamos esperar a oportunidade e também transmitir, ver naturalmente da urgência de determinados assuntos para podermos complementar naturalmente esta audição pública com a nossa reunião também. E daremos nota do facto. O Sr. Deputado pediu a palavra, o Sr. Deputado Tiago Chabão Martins, eu não me tinha apercebido, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Talvez, e uma vez que temos tempo, e uma vez que a reunirmos será por assuntos urgentes, mais perto da data possamos aferir da urgência de alguma questão ou não.
Agradeço-lhe o contributo, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Portanto, estamos de acordo, naturalmente, também com esse tipo de procedimento. Vamos então para as informações finais. 30 de junho temos as jornadas parlamentares do PEV, nos dias 28 e 29, o que atira a reunião da Comissão para o dia 30 de junho, em que se poderia associar, vamos aproximar pelas mesmas razões que aqui já foram evocadas pelo Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, a perspectiva da audição pública das associações de juventude. Vamos verificar o alinhamento, a possibilidade e a urgência de outros assuntos também sobre as matérias que dizem respeito à Comissão. Lembro, e mais uma vez, as datas de 6 de julho para a audição regimental, a última desta sessão legislativa, do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para o dia 6 de julho, às 15h30, e para o dia 13 de julho, para a audição que corresponde à quarta desta sessão legislativa, a audição regimental do Sr. Ministro da Educação. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, presentes, o nosso agradecimento pela vossa presença e interesse pelas matérias da nossa Comissão. Agradeço e estendo também este agradecimento às Sras. Deputadas e Srs. Deputados que nos acompanham por via digital. Votos de bom trabalho. Continuação de boa semana. Muito obrigado.